pediatra, alergista e imunologista do Hospital Moinhos de Vento, a doutora Helena Fleck Velasco, que nos atende nesta manhã de terça-feira. Doutora Helena, bom dia, prazer conversar com a senhora.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer conversar com vocês aqui hoje de manhã.
Bom, doutora Helena, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a carga viral de crianças e jovens com o Covid-19. A gente tem falado muito na preocupação com os idosos, né? Mas é importante a gente tratar também na outra ponta, no outro extremo da vida.
Exato. Então, a gente está com... até nas últimas semanas, acho que tem se debatido bastante esse tema, né? Até por causa que saíram alguns artigos, houve algumas reportagens alertando por crianças terem uma carga viral alta, tá? E elas sim podem ter uma carga viral alta, tá? Mas não tem evidências importantes, né, que elas transmitem mais do que os adultos, nem que essas cargas são sempre mais altas. O estudo que causou mais divergências, e agora até em relação à volta das escolas, é um estudo que foi feito e a maioria dos pacientes analisados são adolescentes, né? Então vai até os 21 anos e tem muita gente acima de 10 anos, e a gente sabe que os adolescentes, eles têm uma carga viral e uma apresentação mais similar aos adultos, assim, né? Do que as crianças pequenas, que também estariam nessa discussão, né? Em relação à volta às aulas, tá? Uhum. Existem outras pesquisas, então, já maiores, né, do que esse estudo, que mostram que as crianças transmitem menos, né? E elas não parecem ser, então, a origem, né? Dos surtos maiores, assim. O quadro clínico nas crianças, ele costuma ser bem leve, né? A grande maioria das crianças tem quadros leves, às vezes, muitas vezes até assintomáticos, né? Como também, se tu for considerar a maioria dos adultos, tá? Mas é ainda maior a proporção de crianças que têm quadros leves e assintomáticos, assim como outras infecções virais que elas acabam tendo bastante na infância, né? A gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas existem algumas hipóteses, né? Muitas relacionadas exatamente a esse momento do sistema imunológico deles, em que eles estão aprendendo muito, né? O sistema imunológico está sempre ativo e sempre reconhecendo vírus novos, além deles receberem muitas vacinas, então eles têm um sistema imunológico bastante ativo, né? E preparado, então, para esses momentos. Então, isso é uma das hipótese, e a outra seria um receptor, na verdade, que está ali, que é o receptor de angiotensina 2, que está ligado à entrada do vírus na célula, e que ele está em menor número também nas crianças, né? Fazendo com que, por isso, elas tenham esse quadro mais leve, na maioria das vezes.
Eu acho que a questão da proteção, né, do instinto de proteção, essa é a palavra, o instinto de proteção dos pais com relação às crianças, reflete na questão da volta às aulas, né, começa lá pelo ensino médio, começa pelas creches, né? O que daria para falar? Se fosse voltar, um exemplo, começa lá na frente ou começa aqui embaixo com as crianças, doutora?
Olha, nós não temos essa resposta pronta, assim, não existem evidências do que seria melhor, na verdade. Eu acho que até a resposta seria talvez mais em relação à questão familiar, entendeu? E uma coisa individual, é muito difícil de fazer isso em um país grande, né? Em cidades grandes que a gente tem aqui. Mas a individualização de cada caso, eu acho que seria o mais importante nesse momento, tá? Nós não temos como saber. Até isso é uma discussão muito multidisciplinar, assim, né? Teria que ter coisa pedagógica discutida junto, essa questão da política, a questão dos pais voltarem às aulas. Isso tudo tem que ser bem embasado, assim, uma discussão bem multidisciplinar mesmo para serem decididas da melhor maneira. Tá? Uhum. E aí, em relação à questão, a gente tem que considerar, por exemplo, pacientes, né? Crianças que moram com os avós, crianças que têm defeitos do sistema imunológico, né? Crianças, pessoas que são mais de risco ou não. Então, claro que acho que esse retorno tem que ser uma coisa gradual e tem que levar em conta essas individualidades das famílias, assim, né? Então, até que é uma coisa que é uma proposta, assim, de dar nesse primeiro momento uma liberdade para os pais de escolherem, né, de deixar ou não os filhos em casa. E é isso que eu falo bastante com meus pacientes, que quando isso acontecer, a gente vai ter que discutir cada caso, né, quais são as crianças, né, até porque eu trabalho bastante com crianças com defeitos do sistema imunológico. Então, eu acho que tem muitos pacientes meus que não têm, que eu digo, não, acho que né, dá para voltar, moram com os pais, não moram com os avós, então... E tem pacientes que eu digo, olha, talvez seja melhor esperar nesse primeiro momento, entrar no segundo momento. Então, assim, em termos de o que seria melhor, eu acho que daí isso é uma discussão mais pedagógica do que médica, né? Se começasse primeiro pelos menores ou pelos maiores. Os maiores, a gente tem uma maior consciência, a gente consegue melhor manter as questões de isolamento, né? O uso da máscara. Porque as escolas também vão ter que se readaptar nesse momento para conseguir ser um lugar mais seguro, digamos, em relação ao coronavírus, né? Então, há espaços abertos, entendeu? Mais aulas ao ar livre, né? Um maior distanciamento das crianças maiores, uso de máscara. A gente, até agora, a Cidade Brasileira já está orientando que não se use máscara, então, abaixo de 5 anos. E dos 6 aos 12 é facultativo, assim, é uma sugestão de que use, mas também tem crianças que na cidade, né, também não conseguem, então a gente não tem mais, né, não está se obrigando as crianças a usar. Então, em termos de isolamento, claro que começar pelos mais velhos nesse sentido seria mais fácil.
Doutora Helena, bom dia. Eu sou a Ana Júlia, que conversava contigo anteriormente por WhatsApp. Obrigada por estar nos atendendo. E uma pergunta agora que falava sobre a questão do uso de máscara, atendimentos. A gente sabe que o Hospital Moinhos de Vento é um dos maiores hospitais do Brasil, em referência também. E qual é a realidade do hospital nesse momento em relação ao atendimento de crianças e adolescentes? Como é a procura por atendimento no que diz respeito à Covid-19?
Então, no que diz respeito à Covid, realmente o número de crianças é muito pequeno, tá? A gente não tem, assim, agora, dessa semana, realmente não sei, mas até semana passada não tinha nenhum caso grave, não teve nenhum caso grave internado, né? Porque tem essa síndrome multissistêmica e inflamatória. A gente não teve nenhum caso ainda no hospital, que eu tenha conhecimento. As crianças, na verdade, existe, na verdade, uma redução enorme, não só no Moinhos de Vento, mas em todas as emergências pediátricas de consultas, exatamente por causa dessa questão de quando a criança está na escola, ela tem contato com outras crianças e ela fica muito mais doente. Então, a gente tem visto realmente uma epidemia de saúde, entre aspas, entendeu? Nas emergências, assim, que as crianças realmente não têm ido consultar. E algumas têm tido, as poucas que têm tido coronavírus, têm quadros leves.
E em relação aos familiares que têm crianças em casa, né? Seja crianças pequenas ou pré-adolescentes, adolescentes, qual é a melhor forma de orientação, não somente nesse sentido de possibilidade de retorno às aulas, mas de convivência mesmo em casa? A questão de brincar, né, uma criança com outra, quem está dentro de casa, como a criança tem que se portar, essa orientação aos familiares.
Assim, não existe, né, nada claro, assim, mas assim, o que acontece? Quando tu for, crianças que moram com pais saudáveis, que não tem risco maior, eu não vejo problema nenhum em conviver com outras crianças, porque isso está sendo uma coisa que está afetando muito a qualidade de vida das crianças. Então, a ausência de ir para a escola é uma coisa que está afetando a criança está um estresse emocional muito grande para as crianças. Então, e essa convivência com outras crianças é importante. Então, assim, não acho que não é impossível, não deve evitar isso, mas devem tentar, então, fazer esses encontros sempre em ambientes abertos, ao ar livre, entendeu? Cuidar, a lavagem das mãos, né? Evitar, né, beijos e abraços e essas coisas, assim, mais de troca
mais
mesmo.
Mais próximas,
assim. Mas eu não acredito que evitar que as crianças se vejam num ambiente ao ar livre, né, controlado por algumas horas por dia, eu não vejo problema, assim, tá?
Estamos conversando com a pediatra Helena Fleck Velasco, alergista e imunologista do Hospital Moinhos de Vento. E uma pergunta, doutora, no seguinte sentido: o que se sabia sobre criança, Covid na criança e adolescente lá em março, e o que se ponderou até agora, o que se descobriu até agora, o que se analisou até agora, enfim, o que se confirmou até o início de setembro, doutora?
Então, na verdade, poucas coisas, né, mudaram muito, assim. Então, a gente já via naquela época que as crianças tinham uma carga viral, mas que elas tinham poucos sintomas, então eram mais assintomáticas, tinham pouca sintomatologia e não pareciam ter nada mais grave em relação ao vírus. De abril e maio começaram, então, notificações, então, desses quadros de síndrome inflamatória multissistêmica, e é isso que a gente tem estudado e revisto nos últimos tempos. Essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela provavelmente, assim, pelo que está sendo, ela é causada por uma ausência, uma redução, uma dificuldade do sistema imunológico de eliminar o vírus, causando, então, um estado inflamatório, então, que pode levar a causas mais graves, tá? Não se sabe exatamente, muitas parecem ser rígidas, muitas crianças parecem rígidas que estão tendo essa síndrome, mas tem crianças também com outras comorbidades, e a gente acredita que os pacientes com defeitos, né, na imunidade ou com doenças crônicas são mais suscetíveis a evoluir com essa síndrome, exatamente por parecer ter alguma coisa relacionada ao sistema imunológico.
Uhum.
Mas são poucos casos, né? Então não tem, assim, é uma síndrome, na verdade, um pouco similar. A gente associa ela a uma doença que a gente chama de doença de Kawasaki, tá? Que é uma doença que acontece também com um quadro muito similar e estimulada por outros vírus também, que pode acontecer. Não se sabe exatamente quais, mas podem acontecer em outras infecções essa doença, essa síndrome, uma síndrome similar, né?
Doutora, só para nós fecharmos aqui uma questão, para não pairar dúvidas sobre crianças e a transmissão do Covid. As crianças transmitem menos, é isso?
Olha, não posso confirmar 100%, mas os estudos mostram que as crianças... alguns estudos mostram que as crianças transmitem, podem ter uma quantidade de vírus normal e alta, mas que elas não obrigatoriamente transmitem mais por causa disso.
Uhum.
E parecem transmitir menos, sim.
É porque...
alguns estudos, mas não são confirmatórios, né? Alguns estudos mostram que elas transmitem menos.
Em se tratando de Covid, nada é permanente, né? Os estudos...
Exato.
Não, mas
eu estou
só...
falando hoje, pode não ser verdade daqui a um mês. Então.
Mas nós estamos falando sobre o que se viu de março até agora, né? O que se percebe, o que se apresentou de estudo de março até agora, né?
Exato.
Então, nessa perspectiva, as crianças têm esse detalhe. Bom, doutor, eu acho que ficou bem legal o nosso bate-papo com uma pediatra, né? Falando um pouquinho mais, até para tranquilizar um pouco pais e mães que estão ainda muito cautelosos, né? Muito medrosos, porque o Covid dá muito medo ainda nas pessoas, né? Então, acalmar um pouco, conversar um pouco, a gente torce para que surja aí uma questão um pouco mais normalizada nos próximos meses, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais tranquila, né, doutora?
Exato, é importante, a volta às aulas é importante para outros, né, para outras partes das crianças, assim, né, para outra parte da vida delas, e nesse momento elas não parecem ser de grande risco, né, elas, para o Covid-19, nem para uma grande transmissão para outras pessoas. Então, eu acho que sempre com cautela, né, usando as medidas de isolamento, de distanciamento, aos poucos eu acho que as coisas têm que voltar, né, a normalizar, assim.
Então tá, doutora Helena Fleck Velasco, pediatra, alergista e imunologista do Hospital Moinhos de Vento, conversou conosco aqui no Temática. Doutora, muito obrigado por abrir o espaço na sua agenda e conversar conosco aqui em Veranópolis, tá?
Tá certo, eu que agradeço o convite, um bom dia a todos.
Bom dia.